Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Fernanda Areias Peixoto, que gentilmente está comentando o livro Lévi-Strauss, de Emmanuel Loyer. Essa biografia foi publicada pela Edições Sesc.
Fernanda, como é que o Lévi-Strauss se relacionou com o Museu do Homem?
As relações, evidentemente, com o Museu do Homem foram próximas e distantes, na medida que o Lévi-Strauss tem uma formação, ele se torna um americanista no Brasil, ele não tem uma formação como outros antropólogos de sua geração tiveram, que ficaram na França, que frequentaram os cursos do Marcel Mauss e que frequentaram nesse momento também o Museu do Homem, não é como, enfim, o Verger, que estava ali, o Metrault, que estava dentro do Museu do Homem organizando exposições. Quer dizer, o Lévi-Strauss é um filósofo de formação, não é professor nos liceus de província, para onde ele vai logo depois de formado dar aulas, e depois recebe esse convite para vir para o Brasil, quando ele ingressa então no ensino superior. E aqui, no contato com os índios, ele se torna americanista, ele se forma americanista. Portanto, a partir das expedições que ele realiza aos Nambiquara, aos Bororo, ele vai então reunir coleções que ele expõe na França, e a partir daí, então, se dá uma aproximação, evidentemente, com os antropólogos e com o Museu do Homem. Ele volta, digamos, dessa sua experiência no Brasil, com artigos publicados no Jornal da Sociedade dos Americanistas, fazendo parte de um círculo que, quando ele veio para cá, todavia não participava desse círculo. Então, essas relações com o Museu do Homem se estreitam após o período brasileiro.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Fernanda, você poderia comentar como Lévi-Strauss se relacionou com Marcel Mauss?
Como eu disse antes, é uma relação, enfim, próxima e distante, na medida em que ele não foi aluno do Mauss, mas evidentemente ele foi um leitor da obra do Marcel Mauss. Há correspondências, há cartas trocadas entre eles, e E o Lévi-Strauss, embora não tenha sido aluno do Marcel Mauss, vai escrever um texto que se tornaria um texto clássico depois, que é a introdução às obras do Marcel Mauss, que ele escreve anos mais tarde, em que ele faz uma leitura dessa obra do Marcel Mauss como uma espécie de precursor, inclusive, do estruturalismo. É uma leitura muito particular do Mauss, mas uma leitura muito interessante. Então, ali, claramente, nesse momento já mais maduro, o Lévi-Strauss vai reivindicar uma filiação, digamos, à antropologia do Mauss, sobretudo as teses do Mauss sobre a troca, não é? Um ensaio sobre a dádiva do Mauss, esse texto de 25 tão importante para pensar a vida social, não é? Uma teoria do social ancorada na troca e que será decisiva para as formulações Lévi-Straussianas, mas o Lévi-Strauss, de fato, não teve com o Mauss uma proximidade que outros de sua geração tiveram no período formativo, digamos. De novo, o Lévi-Strauss tem uma trajetória um pouquinho particular, um pouco distinta dos seus colegas de geração nesse sentido.
Fernanda, segundo Lévi-Strauss, ele ficou bastante impactado quando leu Freud. Quais os outros autores que foram significativos para a sua formação?
São muitos. Vou tentar falar rapidamente para responder a sua pergunta. De saída em Tristes Trópicos, de novo, ele vai justamente falar da sua formação e de três pensadores que foram centrais para ele: Marx, Freud, dois deles, não é? Ele vai colocar em Tristes Trópicos o Freud como um dos autores fundamentais na sua geração, e ele vai dizer, na verdade, a psicanálise, o marxismo e a geologia, dirá ele em Tristes Trópicos, me auxiliaram a sondar camadas profundas, não me contentar com a aparência das coisas e a sondar camadas profundas. Isso por um lado. É verdade também, os estudos mostram que uma parte da obra do Lévi-Strauss estabelece um diálogo com Freud. As estruturas elementares do parentesco, a primeira parte da obra, a teoria social, digamos, do Lévi-Strauss, é uma teoria muito informada pelas leituras do Freud, e depois, na Oleira Ciumenta, ele volta também ao Freud. Isto posto, se o Freud é importante, está presente, há estudos dedicados a isso, nós sabemos também que a noção de inconsciente com a qual trabalha o Lévi-Strauss não é a noção de inconsciente freudiano. O Lévi-Strauss vai retirar essa noção de inconsciente da linguística. Enfim, o seu modelo é a linguística, não é a psicanálise para forjar a noção de inconsciente. Além do Freud, quer dizer, o Marx, ele reivindica como um autor capital na sua formação. Gostaria só de salientar que, além das leituras filosóficas, porque ele era um filósofo de formação, e de outras leituras, a linguística, sociolinguística, que foi tão importante, fundamental para o estruturalismo, a gente não pode esquecer das leituras literárias. A literatura foi absolutamente central para o Lévi-Strauss, e ele diz isso, não é? Nas entrevistas para o Didier Ribon, por exemplo, a literatura do Balzac, Rousseau, filósofo, escritor, o Proust e tantos outros. O Quixote, quer dizer, na verdade, essas leituras, essa combinação de leituras, né? O Lévi-Strauss era um erudito e um homem, digamos, que transitava entre as artes e as ciências. gente não pode esquecer também que ele era um leitor das chamadas ciências duras, das ciências naturais. Ele seguia, era um leitor voraz das revistas científicas, das enciclopédias, das obras de zoologia, de botânica. Enfim, ele combina um repertório muito variado na sua formação. Mas, de novo, voltando à sua pergunta, o Freud aparece por ele identificado como um autor central na sua formação.
Fernanda, você poderia comentar o período que o Lévi-Strauss passou em Nova York?
Então, esse período do Lévi-Strauss em Nova York, justamente o período do exílio durante a guerra, quando a New School for Social Research vai montar um programa de salvamento, digamos, dos intelectuais judeus europeus, e evidentemente o Lévi-Strauss se beneficiará desse programa, e ele, portanto, quando deixa o Brasil, volta para a França, diante da ocupação alemã, ele segue para os Estados Unidos e permanece aí de 41 a 47, mais ou menos. Esse período não é muito tratado em Tristes Trópicos, esse período aparece muito comentado e descrito nas cartas que ele escreveu aos pais e que foram recentemente publicadas na França. Essas cartas são cartas deliciosas e muito interessantes do ponto de vista da descrição desse período nos Estados Unidos, sobre o qual a Emmanuelle Loyer se detém com muito vagar na biografia, porque ela já havia trabalhado esse período no seu livro anterior. Eu diria, enfim, isso não sou eu que digo apenas, mas nós, leitores do Lévi-Strauss, sabemos disso, que se no Brasil se forma o americanista, nesse período norte-americano, o estruturalismo tem lugar. É aí que o estruturalismo é criado, desse encontro do Lévi-Strauss com o Jacobson. Também eu queria lembrar aqui a recém-edição dessa correspondência do Jacobson com o Lévi-Strauss, que a Emmanuelle Loyer e o Patrice Maniglier, um filósofo leitor de antropologia do Lévi-Strauss, acabam de organizar, e isso acaba, esse volume acaba de sair na França. Espero que algum editor brasileiro se interesse pelo volume traduz aqui, porque essas cartas são maravilhosas e nos ajudam a entender de novo essa colaboração tão intensa do Lévi-Strauss com o Jacobson para que, enfim, para a definição das bases teóricas do estruturalismo. Então, esse período nos Estados Unidos, ele é um período importante, fundamentalmente pelo encontro com a linguística estrutural e com o Jacobson, com a fonologia, e também o encontro com os surrealistas, porque o Lévi-Strauss vai encontrar ali os surrealistas, que estão também o Breton, não é, o Max Ernst e outros, com os quais ele conviverá nesse período norte-americano, e convivência que será importantíssima para ele, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista intelectual. Ele não se cansa de dizer como as colagens do Max Ernst foram importantes para ele conceber uma ideia de bricolagem.
o vampiro Charles Baudelaire. Tu, que como uma punhalada em meu coração penetraste, tu que, qual furiosa manada de demônios ardente, ousaste de meu espírito humilhado fazer teu leito e possessão, infame a qual estou atado como galé ao seu grilhão. Como ao baralho o jogador, como a carniça o parasita, como a garrafa o bebedor, maldita sejas tu, maldita! Supliquei ao gládio veloz que a liberdade me alcançasse e ao veneno pérfido algoz que a covardia me amparasse. Ai de mim, com mofa e desdém, ambos me disseram então: digno não és de que ninguém jamais te arranque a escravidão. Imbecil, se de teu retiro te libertássemos um dia, teu beijo ressuscitaria o cadáver de teu vampiro.
Fernanda, você já tocou, deu umas rápidas pinceladas, mas eu acho que seria interessante se pudéssemos retomar o tema. Porque o Lévi-Strauss era também um intelectual extremamente erudito. Citava o Baudelaire com uma facilidade imensa. De que maneira a literatura e a música estão presentes na obra dele?
Então, eu acho que você tocou num ponto fundamental, e eu acho que a Emmanuelle Loyer é muito feliz nessa biografia, justamente porque ela, como nas palavras dela, no livro, ela tem a intenção de capturar uma espécie de epistemologia, não é, de universo mental lévi-straussiano, universo mental que é justamente forjado em função de uma erudição impressionante e erudição na qual convivem de perto ciências e artes, artes em geral. Então, a música, evidentemente, a música é uma presença na vida do Lévi-Strauss desde sempre. Enfim, por relações familiares, ele tem músicos importantes na família, e a música, ele era um ouvinte de música, e a música fornecerá a ele inspiração forte para a composição das mitológicas, por exemplo, a sua grande obra sobre os mitos, e ele dirá como a música, na verdade, o auxilia a conceber a obra, até mesmo do ponto de vista de sua arquitetura. Então, a importância da música é absolutamente declarada por ele e incontestável. Ao lado da música, as artes visuais. As artes visuais, pai era fotógrafo, pintor, retratista. Então, de novo, a convivência nessa família, uma família judia e de forte intimidade com as artes em geral. Então, o pai fotógrafo, retratista, também muito interessado na bricolagem, pela qual o Lévi-Strauss também se interessava, construir coisas com restos, com objetos que ele também foi colecionando ao longo de sua vida. E a literatura. Quer dizer, um leitor voraz de literatura e fiel a certos autores, não é? A literatura francesa, evidentemente a poesia do Baudelaire, como você citou, o Rousseau, que eu já mencionei, o Céline, que ele diz ter sido um autor também muito importante para ele, o Proust, que ele leu e releu a vida inteira, além de Conrad, Quixote e da leitura policial, que também o interessava e da qual ele era leitor. E eu acho que é possível, a Marisa Werneck, que é professora da PUC, tem uma tese muito interessante, muito importante sobre o Lévi-Strauss, que ela intitula Os Operadores Estéticos na obra do Lévi-Strauss, mostrando como as artes, na verdade, constituem instrumentos, ferramentas de análise para o autor. Enfim, as artes não entram apenas para ilustrar, ao contrário, mas elas entram para auxiliá-lo a pensar, a conceber as obras, a pensar os mitos, por exemplo.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.